Bom dia. Eu vou ficar aqui só um pouquinho para liberar a mão. Eu quero cumprimentar a reitora da Universidade de Brasília, Rosana Reigota Naves. Obrigada pela parceria, pela contribuição, pelo processo que a UNB tem construído junto com o Ministério das Mulheres em diversos espaços, de diversas formas. A gente está junto no 180, agora no projeto arquitetônico, né? O presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, obrigada pela ajuda, pela contribuição. É uma parceria muito importante também. Não é só essa, a gente tem a questão do plano, a gente tem diversas outras parcerias para que nós possamos, de fato, tratar a tecnologia, o que é a questão das mulheres, a partir de dados, tecnologia e informação. Essas são questões importantes para o Ministério das Mulheres, para que nós possamos avançar na política pública. Eu acho que isso, esse é um grande passo. Eu quero agradecer às coordenadoras e às gestoras da Casa da Mulher Brasileira, dos estados. Eu quero convidar a Lorena Amorim, da Bahia, para ficar em pé. Obrigada, Lorena. Susan Lucena, de São Luís, no Maranhão. A Ana Maria, de São Paulo. Larissa Bastos, Andréia Bastos, do Piauí. A Graça Policarpo, de Boa Vista, Roraima. A Sandra Prado, do Paracuritiba, Paraná. E eu quero agradecer a todas vocês pelo trabalho, pela dedicação, pelo compromisso que vocês têm, mas eu quero também convidar agora a subsecretária, não é a coordenadora da casa, de Campo Grande, Carla Stefanini, e do Distrito Federal, a nossa companheira Francisca. Não está aqui. Quero cumprimentar a secretária executiva substituta, Viviane Cesário. Obrigada, Viviane, por todo o compromisso, por toda a ajuda que a secretaria executiva tem dado, né, a todo esse processo de transformação, de avanço para o Ministério. A secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Denise Motadal, a qual, em seu nome, eu quero agradecer a toda a sua equipe pelo trabalho, pela dedicação, pelas horas até de madrugada, né, trabalhando. Então, muito obrigada. Eu acho que é isso que, na verdade, faz o Ministério da Mulher ser tão grandioso, né? É a nossa capacidade de nos doar por inteiro pelo projeto. A secretária nacional de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado, Rosane Silva. Agradecer e parabenizar, a gente conseguiu aprovar no Senado a Política Nacional de Cuidados, né, que foi coordenado, encaminhado pela sua secretaria, então, obrigada. E a nossa secretária nacional de Articulação Institucional e Ações Temáticas e Participação Política, Fátima Cleide. Obrigada, Cleide. A Fátima realizou uma grande reunião com as secretárias estaduais. A gente tem aí um novo desafio, né, para construir nesse país, que é a participação. Eu queria dizer da importância desse momento. Eu acho que é um momento muito importante pelos dois compromissos que a gente faz aqui. Primeiro, porque o grande desafio que tem em pensar políticas para as mulheres é pensar os dados. Nós temos uma questão, e eu tenho questionado permanentemente, que muitas vezes você tem pesquisa, mas você não tem dado oficial. Os dados que nós temos trabalhado, eles são muito separados na violência. A gente tem o dado que é da segurança pública, o dado do Ministério Público, o dado do sistema de justiça, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, das casas da mulher, das casas abrigo. Mas, na maioria das vezes, a Casa da Mulher Brasileira, Casa Abrigo e Centro de Referência não entra nos dados. Não existe. E o que não tem dado, não existe. O que não tem informação, não existe. E não é pressuposto para que você possa reafirmar e firmar isso enquanto uma política pública. Então, o desafio da gente ter um sistema nacional de dados das Casas da Mulher Brasileira, ele é fundamental para isso. Primeiro, para consolidar a Casa da Mulher Brasileira como a grande política de enfrentamento à violência contra as mulheres desse país. Aquela que garante o atendimento, a qualidade, a integridade e a humanidade desse atendimento. E, portanto, apresenta resultados. Nós temos, em 2024, nós temos quase 450 mil atendimentos nas 10 casas que estão em funcionamento. Esse dado é assustador. Na hora que nós tivermos o sistema em funcionamento, talvez esses dados aumentem. E, principalmente, porque nós entregaremos, em 2026, 40 casas da mulher brasileira nesse país. Nós estamos com 17 em construção. E nós vamos inaugurar boa parte esse ano, né, Denise? Então, possivelmente, então, nós vamos estar com o triplo desse tipo de atendimento. E os números serão mais estarrecedores. Nós temos uma pesquisa de 2015 que coloca o Brasil como quinto no ranking de feminicídios. Se a gente for verificar e for ver agora o aumento da crueldade, os dados que precisam ser colocados, que são os dados do aumento da crueldade, da morte das mulheres com seus filhos, a forma com que está sendo, precisa ser estudado, ser pensado e ser colocado na pauta. Efetivamente como um grande desafio. Então, o sistema das casas pode abrir as portas para um grande sistema nacional, de fato, de dados e informações com relação à questão da violência contra as mulheres. É isso que nós esperamos, que nós aguardamos. Mas ele é o espaço de ter as informações, os dados, mas também é a partir daí que nós vamos decidir onde que nós vamos investir. Onde colocar o recurso, o que pedir, como pedir, orientar todas as políticas e todo o seu orçamento do governo federal para aquilo que de fato é necessário. As regiões, as prioridades, os dados, as informações. Então, isso é fundamental, ele é estratégico para que a gente possa consolidar de fato a política de enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu queria trazer um outro desafio que eu acho que o sistema vai nos ajudar a construir, que eu estou chegando do Chile. A gente teve uma reunião das ministras da América Latina e do Caribe, e a grande discussão, o grande debate era exatamente qual o valor econômico que tem que posto na questão de todas as políticas para as mulheres. Mas qual é o investimento que tem sido feito também no enfrentamento à violência. E esses são dados que nós vamos construir a partir daqui. Quanto é que nós investimos, porque nós temos que trabalhar com essa ideia, porque quando o presidente Lula fala de trabalhar com os pobres, ele fala que não é um gasto, é um investimento. Quanto de investimento nós estamos colocando para cada mulher nesse país? E nós sabemos que não é só a mulher. Nós sabemos que é a família inteira. Porque quando você investe, você faz com que a mulher saia da situação de violência, você está ajudando os filhos, você está ajudando a mãe, a irmã, os vizinhos, amigos. Portanto, é um investimento em todo o processo de construção da família e das relações humanas. Isso é importante para nós. Então, eu queria dizer que esse momento é fundamental e muito esperado pelo Ministério das Mulheres. Obrigada, Dataprev, por nos ajudar. Mas o que eu acho que é mais interessante é que o nosso sistema vai terminar construindo e conversando com outros sistemas, como do sistema de assistência social, como do sistema do Cade Único, como vários sistemas existentes no governo, que vai poder nos propiciar as condições de ver se essa mulher que nós atendemos está num programa como Bolsa Família, está num programa de qualificação, está num programa de formação. Onde é que está essa mulher? Como é que ela está? Quais são os encaminhamentos? Como é que ela está dentro da mobilidade do que são as políticas públicas apresentadas. Se os seus filhos recebem o pé de meia. Né? Então, todos esses dados vão ser importantes, porque podem ser encasados. E, a partir dessas informações, pode potencializar a política que nós estamos fazendo lá na ponta. Os municípios, a coordenação da casa e tudo mais. E, por fim, a importância da assinatura, né, da gente construir um projeto arquitetônico e conceitual para a questão das mulheres indígenas. Eu acho que o desafio... Eu venho de um estado em que a questão indígena é muito forte, que é Mato Grosso do Sul, né, Pagu? É muito forte a questão da violência contra as mulheres no Mato Grosso do Sul. E esse é um desafio permanente em todos os lugares, não só lá. Lá é mais visto, mais enxergado, mais denunciado. Mas não é só lá. Portanto, o desafio de construir uma casa da mulher indígena que dê conta do que é a realidade das mulheres indígenas, mas sabendo que boa parte do que tem na casa da mulher brasileira não poderá compor a casa da mulher indígena, é um grande desafio. Portanto, as ativas que nós vamos ter, as plenárias, as assembleias, as conferências que estão tendo das mulheres indígenas, que está sendo realizado pelo MPI, são processos importantes de escuta que têm que ser considerados. Porque a Casa da Mulher Brasileira, por que que ela deu certo? Ela deu certo porque a concepção arquitetônica dela foi construída a partir e junto com a concepção política. Nós fomos trabalhando coletivamente, aliás, o Marcelo não está aqui, nem a Valéria, né? Então, assim, nós fomos trabalhando coletivamente... A Valéria está ali. Também é testemunha. Nós fomos conversando com cada... O que, que era que a Política Nacional de Enfrentamento à Violência queria como atendimento e trazia nas suas diretrizes. E como é que isso ia acontecer no dia a dia, num serviço que desse conta exatamente dessa integralidade e o atendimento humanizado. E assim foi construído, pensado. Desde as cores... De cada espaço, para que a mulher possa identificar se ela não sabe ler, não precisa ficar perguntando toda vez. O espaço aberto no centro, que a gente tem muitas críticas hoje, o pessoal fala, mas quando chove no Nordeste, o sol. Né? Então, mas é um espaço em que a mulher pode sentir liberdade. É o espaço onde ela pode andar vendo verde, um espaço que talvez ela não tenha em casa, que deveria ser um lugar de segurança. Então, todos os processos, as entradas, onde ela não consiga encontrar o agressor, as portas de saída, as condições dadas, tudo isso foi pensado a partir de uma concepção política que foi muito bem estruturada, muito bem organizada, para que ela seja o que ela é. E é por isso que ela dá tão certo. Porque as mulheres sabem onde elas vão encontrar aconchego, onde elas podem conseguir o espaço, que vai acolhê-las, que vai cuidar delas, que vai dar espaço para que elas possam fazer as suas denúncias. Portanto, a Casa da Mulher Indígena, ela tem vindo com esses elementos. O que é necessário? O que é preciso? O que é que elas esperam? E, além do que elas esperam, o que é que nós precisamos dar? Porque nós damos políticas públicas. Então, são desafios que precisam ser construídos e consolidados para que a gente, de fato, possa entregar um serviço tão qualificado, tão humanizado, tão forte quanto a Casa da Mulher Brasileira do nosso país. Hoje, você, lá no Chile, muita gente perguntava, e a Casa da Mulher Brasileira? Isso porque eu não falei nada. Mas e a casa? Então, passa a ser referência a nível mundial. Então, nós precisamos pensar essas estratégias. E é por isso que eu acho que fazer... o convênio, fazer um contrato, uma parceria que nos dê conta de fazer permanentemente todo esse debate, constantemente, para que a gente possa entregar não apenas um projeto arquitetônico, Não é isso que nós queremos apenas. Nós queremos um projeto que dê conta do que é a concepção de atendimento às mulheres indígenas que estão nas aldeias, que estão nas cidades. Nós queremos um projeto que dê conta do que é a diversidade que está colocada em cada mulher, em cada região que está sofrendo a violência contra as mulheres. E quais são as possíveis alternativas que precisam ser dadas como resultado. Então, o processo construído, ele tem que ser... Eu sempre brinco com a Casa da Mulher Brasileira. Tem dois processos que são construídos simultaneamente. Um, o arquitetônico e a obra. O outro, o político e o atendimento. Então, acho que é essa perspectiva, porque quando nós vamos abrir, inaugurar uma casa, olha, dá trabalho. Porque tem que convencer o Tribunal de Justiça, tem que convencer o Ministério Público, tem que convencer a Defensoria Pública, muitas vezes tem que convencer governador, prefeito, né, porque você tem uma delegacia especializada, você tem um Tribunal de Justiça, você tem um Ministério Público, você tem a Defensoria, você tem o apoio psicossocial, você tem a Patrulha Maria da Penha, você tem o Serviço de Autonomia Econômica, você tem 11 serviços dentro de uma casa, com 11 olhares diferentes. Então, não é fácil. Então, o projeto que todo mundo diz que é difícil, a construção em 12 meses, a construção política também não é fácil. Ela exige... Mas mesmo com todos os processos construídos que nós construímos, e a Casa da Mulher Indígena, ela tem que ter esses mesmos elementos. Ela tem que permitir que, de fato, esse projeto conceitual de inclusão das mulheres indígenas, de atendimento das mulheres indígenas, seja real, seja concreto, e se, de fato, tenha um resultado que seja um resultado para a cidadania, para o respeito e a dignidade de todas as mulheres. Então, eu quero agradecer por esse momento. Nós estamos às vésperas, né, do dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Acho que todos os dias nós precisamos reafirmar que enfrentar a violência contra as mulheres é uma questão de direitos humanos. Nós precisamos todos os dias reafirmar, e não foi fácil na CIPAL reafirmar o direito das diversas mulheres. Não está fácil a gente discutir gênero, não está fácil discutir a inclusão de mulheres negras, de mulheres indígenas, das mulheres trans, das mulheres lésbicas, das meninas. É um processo que nós temos que lutar e lutar muito. E, portanto, eu queria encerrar dizendo que nós estamos com a campanha, com a mobilização do Feminicídio Zero. E agora nós conseguimos aprovar a Política Nacional de Cuidados. E nós temos que entender, que se o país não conseguir perceber que ele precisa dividir os serviços de dentro de casa, que a questão da política de cuidado é um elemento importante também para salvar a vida das mulheres, nós não vamos conseguir enfrentar a violência. Nós precisamos construir um país, homens e mulheres, a qual a grande preocupação não é o ódio, não é a vingança, mas é o cuidado, é você tomar conta, é você proteger. Mas não é a proteção que querem dar para a gente todos os dias, não. Né? Não é essa a proteção. Nós queremos a proteção da comunidade, da sociedade, do entendimento de que nós, de fato, somos cidadãs sujeitos de direitos, podemos ir e vir e podemos estar onde nós quisermos. Então, essa, eu acho que é a mensagem e é, na verdade, a concretização disso quando a gente tem essas duas entregas hoje. Um abraço e obrigada a todos.